Muito bem, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início, incluindo um cumprimento àqueles que nos acompanham por videoconferência, ou pelo sistema de videoconferência. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, sendo que, recordo apenas que, logo de seguida, temos a reunião de mesa e coordenadores. Assim sendo, diz o nosso ponto número 1, apreciação e votação da ata número 89, referente à reunião de 6 de janeiro. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2 diz, fixação da redação final do projeto de lei número 602 do PAN, cujo texto prescindo de ler. Pergunto se há alguma objeção. Não há nenhuma objeção, portanto está fixado sem votos contra. Ponto número 3. Diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Ministro da Economia e da Transição Digital, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Comissão de Trabalhadores da Galp sobre a intenção da Galp de encerrar a atividade da refinaria de Matosinhos. Ora bem, antes de passar a palavra, eu queria apenas dar, apenas para apreciação, e não mais do que isso, e adianto-me aqui um bocadinho também, já em relação ao ponto número 8.1, sobre um requerimento do BE que, no essencial, parece-me que vai no mesmo sentido deste requerimento que está em apreciação, sendo que o requerimento do BE entrou fora do prazo, pelo que, para ser apreciado, tem de merecer consenso de todos os grupos parlamentares. Mas eu diria que, e talvez o Sr. Deputado Cristóvão Norte nos possa imediatamente a seguir esclarecer, e diria que está aqui também inclusive a questão da admissibilidade, se se trata mesmo de matéria da nossa Comissão de Economia ou se porventura são matérias relacionadas com outras, com outra comissão em concreto. Isto porque temos tido sempre o cuidado de não sobrepor em nenhuma matéria aquilo que são as competências das respectivas comissões e esta questão parece-me que tem que ser esclarecida. Portanto, só para sermos claros, eu diria, talvez a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, se assim entender, para não só falar sobre o requerimento, como para eventualmente abordar esta questão. Sr. Deputado, se assim entender, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, a intenção do Grupo Parlamentar do PSD foi a de... em face das notícias que foram públicas, apresentar um requerimento para a audição do Ministro da Economia e da Ministra do Trabalho, também conjugando a Comissão, a 10ª Comissão. Também há um requerimento idêntico do PSD na 10ª Comissão. Portanto, nós fizemos essa articulação. Sim. E salvo outra interpretação, e nós queremos que esta comissão é competente em relação a esta matéria, mas obviamente que colocamos a questão à comissão, se o entendimento for outro.
Senhor Deputado, só um esclarecimento, só também para eu perceber, para conduzir os trabalhos. Seria uma audição conjunta com a Comissão do Trabalho,
sim,
é isso?
Sim, foi isso que está inscrito no nosso pedido, no nosso requerimento.
Muito bem. Portanto, isso está claro, era só para clarificar. Muito bem. Então, Sr. Deputado...
Não sobre ainda o teu requerimento depois de falar ao deputado do Carvalho, mas sobre a necessidade...
Em primeiro lugar, o grupo parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor que o requerimento do Bloco de Esquerda seja debatido em conjunto. Não, não, nada temos a opor em relação a isso. Não. Nem outra coisa faz sentido, julgamos nós. Em relação ao requerimento específico do PSD... obviamente que existem aqui um conjunto de responsabilidades que são tripartidas. A área de energia é da responsabilidade da Comissão do Ambiente, em que o Ministro do Ambiente já tem requerimentos aprovados de vários partidos para ir à Comissão do Ambiente, mas obviamente existe uma questão económica e uma questão de trabalho também. Tendo sido o requerimento apresentado também na Comissão de Trabalho, nada temos a opor que este requerimento seja para audições conjuntas da Economia e do Trabalho, se calhar com uma metodologia que lhe proponho, não sei, que a Comissão de Economia liderar a audição do Ministro da Economia, a Comissão de Trabalho liderar a audição da Sra. Ministra do Trabalho, mas isso é uma coisa natural.
Como já fizemos noutros momentos.
Sim, parece-me que, seja, que é o mais natural. Mas da nossa parte, não temos nada a opor esta parte antes de entrar na substância.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a todos. Eu julgo que é preferível não complicarmos. Neste momento, na sala 1, está a ser ouvida a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos sobre este assunto. A seguir, veio o Conselho de Administração da Galp. Agora, ali na sala 1. O Sr. Ministro do Ambiente, como já aqui foi dito, virá também à Assembleia para falar sobre este assunto. Quem tem a tutela no setor energético é no Governo, o Ministro do Ambiente, na Assembleia é a Comissão de Ambiente. 11ª, não é? Sobre o que se decidirá ou não na Comissão de Trabalho, eu não me pronuncio. Quanto à vinda do Ministro da Economia, é onde eu posso ter algumas interrogações. No sentido de dizer, a primeira coisa que eu diria era, não é da sua tutela, mas há implicações para a economia. Mas o que normalmente é, digamos, do bom senso de todos nós, é confrontar o responsável do governo com a tutela do processo e do assunto. Não é? E, portanto, eu considero que faz mais sentido ouvir na Assembleia o responsável pelo processo e pelo assunto, que é o Ministro do Ambiente, conforme já está decidido. Eu julgo que não seria correto, não faria sentido haver, digamos, audições com vários membros do Governo em comissões diferenciadas sobre este mesmo assunto. Ainda para mais, tendo em conta que naquela comissão, a Comissão de Ambiente, já o assunto está em marcha, já o trabalho está em marcha. E, portanto, isto vem amanhã, não é? E, portanto, independentemente de outras iniciativas relativamente à Comissão de Trabalhadores e outras organizações, nomeadamente o Plano Sindical, que eu julgo que também está a dar entrada na Comissão de Ambiente no mesmo sentido, julgo que seria adequado que este requerimento, ou estes requerimentos do PSD e do BE, fossem colocados, até porque acrescentam, eventualmente na parte da Ministra do Trabalho, numa reunião conjunta entre a Comissão de Trabalho e a Comissão de Ambiente, naturalmente que os deputados e as deputadas, mesmo não sendo parte da Comissão, podem e devem acompanhar tendo esse objetivo, mas termino como comecei. Eu acho que o que seria desejável era nós não complicarmos do ponto de vista do funcionamento da Assembleia. Essa é, de facto, uma matéria que é da tutela da 11ª Comissão. Há aqui questões relacionadas com a 10ª, como sempre, quando há problemas de trabalho. Nós não colocámos a questão, que eu saiba, da 10ª Comissão ser envolvida na discussão com os sindicatos sobre a TAP. Nem faria sentido. Estamos no local próprio para discutir sobre a TAP, aqui. Não é noutras comissões. E do mesmo plano, a questão que se coloca em relação ao setor energético, mas neste caso no sentido inverso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tendo a concordar com a perspectiva, e aliás apresentamos também um requerimento nesse sentido, acrescentando a sub-CT, com o entendimento do PSD relativamente a esta matéria, que nos parece ter também competência no âmbito desta comissão. Não obstante estarmos a falar de matérias relativas à energia, aquilo que ainda não ficou comprovado é que tenha existido, de facto, matérias de energia e não apenas de reestruturação económica a serem levadas em conta no encerramento da refinaria. E por isso parece-nos importante que esta Comissão, no âmbito das suas competências económicas e de atenção ao desenvolvimento económico do país, tenha também alguma intervenção nesta matéria. Por isso apresentamos aqui este requerimento, dizer também que já tínhamos apresentado na Comissão de Ambiente o pedido de audição do Ministro do Ambiente relativamente a esta matéria. Elas estão, as audições, a decorrer neste momento. Às duas iniciou a Câmara Municipal de Matosinhos, às três a Comissão da Administração da Galp e amanhã será a audição do Ministro do Ambiente. Não obstante, eu acho que nós podemos aprovar estes requerimentos nesta Comissão, dando conhecimento também à Comissão de Ambiente, que tem a tutela relativamente à energia, mas que a nível económico e de desenvolvimento para o país, acaba por ser esta Comissão que tem, de facto, não só a relação mais direta com o Ministro, mas também a relação mais direta com as questões que fazem aqui mais premência, mais uma vez, não estando ainda comprovado que exista aqui qualquer relação com uma transição energética, como referi anteriormente.
Bem, assim sendo, vou para a votação, naturalmente, não é? À votação, há mais alguma inscrição? Não.
Senhor Presidente, eu peço desculpa. Eu não concordo que se ponha a votação nesta comissão, se esta comissão vai chamar representantes dos trabalhadores da Petrogal. Peço desculpa. Acho que não é aqui que faz sentido. Não é aqui que faz sentido que eles venham. Mas a questão que o Sr. Presidente começou por colocar...
Sr. Deputado, eu coloquei a questão porque também me levanta dúvidas.
Mas é que...
Mas coloquei-a para a apreciação dos parlamentares.
Há aqui uma questão em que, digamos, tem que haver, não em função conjuntural do que é que cada um pretende realizar, mas em função dos critérios gerais. O Sr. Deputado Gustavo Norte começou por dizer precisamente que admitia que esta matéria fosse equacionada, que não havia aqui um ponto de honra de que tinha que ser aqui, e eu registro isso, mas depois explicou porque é que o PSD apresentou a iniciativa, e tudo bem, mas não havendo uma posição fechada, e havendo de facto esta constatação de que há uma comissão titular do assunto que está a acompanhar a matéria, eu julgo que seria até estranho que agora se começasse a multiplicar o acompanhamento por comissões, desde logo em termos da iniciativa e da liderança da iniciativa. Portanto, eu acho que mais do que uma troca de impressões sobre se faz sentido, se não faz, tem que haver aí critérios assumidos à partida. Pronto, peço desculpa, era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me só, antes da palavra ao Sr. Deputado Gustavo Norte, que já me pediu, deixem-me só acrescentar o seguinte, vamos lá ver. Eu percebo, e daí também ter colocado a questão, eu percebo que se levantem legítimas dúvidas quanto a esta interpretação, e por isso a coloquei. E por isso também já me tinham feito chegar, então, também não foi por acaso que a coloquei. Bom, mas só temos dois caminhos. Ou há um entendimento quanto à admissibilidade e quanto ao conteúdo do requerimento, ou eu tenho que colocar à votação. Não tenho, naturalmente, outra forma de o fazer. Pelo que, com esta questão esclarecida, eu diria agora sim a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a certeza. Honesto, não tenho a certeza. Compreendo os diversos pontos de vista em relação à matéria. Compreendo a ideia de, aparentemente, e foi isso que nos conduziu a apresentar o requerimento, que a matéria sub judice não é uma matéria que se prende com as matérias energéticas do CUR e que, por via disso, tem impactos de natureza económica que são merecedores da audição de tutela, mas também compreendo a circunstância de estarem a ser feitas diligências no âmbito da Comissão de Ambiente, diligências essas que eu creio que devem ser reconhecidas e ponderadas por esta Comissão. Eu não tenho a certeza e acho que devemos todos aclarar isso. Portanto, Sr. Presidente, eu pediria para adiar o ponto que o PSD apresentou, porque eu realmente não tenho a certeza. Portanto, estaria a dizer outra coisa só para fazer aqui um ponto de honra que eu não sinto qualquer ganho de causa em fazê-lo. Sem prejuízo de, para a semana, se o entendimento for esse, nós apresentaremos novamente a questão. se porventura entendermos na articulação que tivermos até com a Comissão de Ambiente que a questão está escudada no ambiente e que, supesando as coisas, faz mais sentido que todas as diligências sejam feitas no âmbito da Comissão de Ambiente, que tal seja desse modo. Até porque eu estou ciente disso, porque em regra sou zeloso das competências da Comissão de Economia, como já viram aqui em mais do que uma ocasião. E não tenho reservas em censurar as comissões, por vezes são muito pouco rigorosas no exercício das suas competências. E querendo fazer o mesmo, eu reservava, ainda que o Grupo Parlamentar do PSD tenha apresentado esta proposta, uma reponderação da mesma para termos a absoluta segurança que aquilo que estamos a fazer é o correto. Obrigado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte, Sr. Deputado Bruno Dias, sinteticamente, penso que esta questão está clara.
Eu peço desculpa, mas é que eu julgo que é útil transmitir um aspecto muito breve que, por esquecimento, não coloquei há pouco. Embora a tutela seja do Ministro do Ambiente e Transição e Ação Climática, isto não significa que a refinaria possa ou deva, mesmo do ponto de vista do Governo, ser encarada na ótica ambiental ou climática estrito senso. Da mesma forma como não faria sentido que a Transtejo o fosse, ou o Metropolitano de Lisboa, ou o transporte rodoviário e os táxis. Certo? Portanto, independentemente de haver mais ou menos pendor temático em alguns espíritos, o que é certo é que o Ministro do Ambiente representa a tutela setorial relativamente àquele setor e àquela área. E, portanto, setor energético, assim falado, embora, curiosamente, é logo aquela refinaria onde nem tudo o que se faz lá é para fins energéticos. Atenção a isto. Porque
obrigado,
há ali outro
deputado.
Tipo de produção, mais alargada. Agora, o Governo decidiu que a tutela era naquele ministro. A gente não tem culpa. A Assembleia decidiu que a tutela era na Comissão de Ambiente. Pronto, está combinado. Agora siga. Mas quero saudar também a posição do deputado Cristóvão Norte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu também queria saudar a posição do Sr. Deputado Cristóvão Norte e do Grupo Parlamentar do PSD, porque é sensata. Porque julgo eu que o Parlamento não ganha nada em estarmos aqui a sobrepor tratamento sobre as mesmas matérias em várias comissões. E, portanto, nada como esclarecer. E, da mesma forma que foi sensata a retirada deste ponto, também é sensato se ele voltar a ser incluído, porque se chega à conclusão que, afinal, não há nenhuma sobreposição nem nenhum atropelo. Mas, para melhor esclarecimento, acho que é o que faz sentido, até de acordo com aquilo que combinámos e queremos abordar na reunião seguinte de mesa e coordenadores, até no seguimento daquilo que fizemos a semana passada também, com o requerimento da Iniciativa Liberal a propósito das entidades que temos que ouvir do canal OREC. E, portanto, é sensato. E, portanto, há que esclarecer melhor para não estarmos aqui em várias comissões a tratar do mesmo assunto, sobrepondo temas, sobrepondo entidades e os seus representantes. Portanto, enfim, portanto, penso que é a postura correta é exatamente esta. Muito obrigado. Passamos então ao ponto número 4, que diz apreciação e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 549 do PAN, Projeto de Resolução número 611 do BE e Projeto de Resolução número 616 do PCP. Antes de... Ah, perdão, é mais um, sim. E o Projeto de Resolução número 650 do PEV. E agora sim, não me esqueci de nenhum, não está nenhum na página seguinte. Antes de mais, eu também colocaria a questão aos senhores coordenadores e aos respectivos grupos parlamentares, que me esclareçam se pretendem fazer algum tipo de agregação. Sr. Deputado Jólio Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a pedir a palavra até antes de anunciar os projetos, porque os verdes vão requerer o adiamento deste ponto, a discussão deste ponto, porque a minha colega que trata do assunto, ela de momento não pode. Portanto, eu vim a propor que se adiasse o ponto.
Só uma parte, que eu penso que foi adiado uma vez. Qualquer problema. Pois, eu não sei por quem é que foi. foi o PCP. Não foi o PEV que pediu o adiamento. Pois não, só senhores e senhores deputados, foi solicitado um adiamento já anterior. Eu não estou certo se foi pelo PEV, mas até julgo que não. Mas convém confirmar. O senhor deputado Bruno Dias vai confirmar e vai dizer que foi o PCP. E
assim, é isso então, mesmo, senhor Presidente, é isso mesmo. Há aqui três coisas. Primeiro, o PCP, sim, pediu o adiamento na semana passada deste ponto. Segundo, aquilo que nós tínhamos, penso que no início desta legislatura, mantendo o registro do passado, era o critério de que o primeiro adiamento era, entre aspas, potestativo, e a partir daí carecia, digamos, de consenso a resposta ao pedido. Portanto, não há propriamente, digamos, uma sequência que pode ir até seis requerimentos, um de cada grupo. Recordo-me que tinha sido esse o acordo que tinha sido estabelecido no início da legislatura. Em todo o caso, queria dizer que, pela nossa parte, adiar uma semana a pedido do PEV, não sendo potestativo, da minha parte, darei o acordo. Mas eu julgo que os termos seriam estes.
Senhoras e senhores deputados, vamos lá ver, vamos ser rigorosos. Obviamente a parte da mesa também é perfeitamente pacífica e tranquila, Sr. Deputado José Luís Ferreira, mas vamos ser rigorosos. Aquilo que o Sr. Deputado Costa está a dizer é pura verdade em relação ao regimento da anterior legislatura, ao regulamento. O regulamento atualmente não diz isso, e eu até vou ler para que não haja dúvidas. No ponto 3 do artigo 18, que tem como título votações, diz: a votação de determinada matéria pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar. Quer dizer que, já tendo sido adiado uma vez, não pode ser adiado uma segunda vez. Esta é a minha interpretação. Portanto, se for por consenso, aí sim podemos alterar.
E é esse o escrito.
Pronto, muito bem. Então, muito bem. Então, assim sendo, foi requerido pelo PCP anteriormente o adiamento. Podemos fazer novamente o adiamento, se houver consenso. Isto para sermos rigorosos, porque isto obviamente até fica em ata. Portanto, havendo consenso, podemos adiar. Há consenso. Então, assim sendo, adiamos. Muito bem. Senhora Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
É assim, não querendo estar a quebrar o consenso, mas havendo aqui um problema de atraso relativamente à discussão desta matéria, nós estamos a falar de projetos e de uma petição que foi discutida em outubro de 2020. Nós estamos a incorrer numa grande distância relativamente ao momento em que discutimos esta matéria e àquele em que a Comissão está neste momento a fazer a votação, e existindo alterações, nomeadamente a nível do terreno. Eu não quero estar a colocar problemas relativamente ao grupo parlamentar do PEV, não passou uma semana. Pronto, a questão é, nós estamos a falar de uma matéria que foi discutida a 16 de outubro em plenário. Já estamos com, não é uma semana, nós aliás já estamos num outro ano, já para termos noção relativamente a isso. Foram projetos que foram apresentados no âmbito de uma petição. Acho que é algum respeito relativamente também à própria petição e àquilo que as pessoas nos vêm solicitar a nível de Assembleia da República, que consigamos garantir a votação de algo que até tem bastante simplicidade, não houve qualquer tipo de alteração. Nesse sentido, eu acho que estar novamente a adiar não me parece que faz sentido.
Senhora deputada, vamos lá ver, pois temos de ser claros, para a mesa poder conduzir os trabalhos temos de ser claros, a questão é se alinha no consenso do adiamento, e então é adiado, e aquilo que eu sugiro é que seja agendado naturalmente, iríamos agendar naturalmente para a próxima reunião, ordinária, e então o que eu sugeria era que fosse feito um esforço no sentido de que na próxima reunião ordinária pudesse mesmo votar isto, não havendo o consenso, e não teremos que votar hoje. Portanto, senhora deputada, eu pedi-lhe que fôssemos limpinhos, limpinhos. Há consenso para o adiamento ou não há consenso para o adiamento?
Senhor Presidente, colocando nesses termos, o Bloco de Esquerda não acede ao adiamento, tal como regimentalmente está, ou regulamentarmente está previsto na própria Comissão, pedindo desculpa ao Partido dos Verdes, mas acho que temos que conseguir garantir uma resposta. Pode calhar também ao Bloco de Esquerda, é verdade. Foi aquilo que definimos a nível regulamentar e assim parece-nos que faz sentido avançar. Não fosse uma matéria que estivesse já há tanto tempo em comissão para ser votada, provavelmente agiríamos de outra forma, mas aqui há que ponderar também as diferentes entidades que acabam por solicitar à Assembleia da República uma decisão relativamente às matérias. Obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Pronto, nesse caso eu vou tentar ainda um esforço com a minha colega. No caso de não conseguir, o nosso projeto não é apresentado e depois não sei qual é a consequência dele. Apresentado não, porque se não conseguir, eu não consigo. Sim, está bem. Sim, mas se eu não estou cá, eu vou ter que sair, vou sair de Lisboa. A minha colega, se não conseguir vir aqui, ele não é apresentado, mas a discussão é feita sem nós cá.
Sr. Deputado José Luís Ferreira, eu tentando talvez contribuir um bocadinho para a boa gestão dos trabalhos parlamentares, o deputado tem que sair, pelo que percebi, é isso? Eu ia sugerir o seguinte, se a colega de bancada puder vir, eu ia sugerir, se merecer o consenso dos grupos parlamentares, pudéssemos, quando muito, uma vez que vamos votar, mas quando muito, passar este ponto um bocadinho para mais tarde, esperando que a senhora deputada possa regressar. Como? Depois regressamos a este ponto. Estamos de acordo? Posso fazer esta alteração? Muito bem. Então, bom, diz o ponto seguinte, e depois regressamos ao ponto anterior. Apreciação e votação do parecer referente ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa como relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é um documento essencialmente factual sobre aquilo que é a proposta de trabalho da Comissão, nomeadamente que define 6 grandes eixos prioritários: o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo e a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Existe um conjunto de iniciativas também que nós colocamos como sugestão para serem acompanhadas por esta Comissão e, sendo assim, da parte da Comissão de Economia, o processo fica concluído, podendo seguir para a Comissão de Assuntos Europeus o referido relatório. Julgo que o relatório é factual, agradecendo também à assessoria do PS na Comissão o apoio na elaboração do mesmo, mas julgo que ele é 100% factual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há inscrições? Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6, que diz, apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas. Projeto de lei número 14, do PCP, e o 6.6 diz, projeto de lei número 69, também do PCP. A senhora deputada Cristina Mendes da Silva é relatora do primeiro projeto de lei, penso que nos está a acompanhar por videoconferência, e se me estiver a ouvir, e se assim for, dou-lhe desde já a palavra, senhora deputada. Sr. Deputado, não sei se me está a ouvir, mas se estiver, nós não a estamos nem a ver nem a ouvir.
Espero que já me estejam a ouvir.
Agora estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la.
Imagem. Vou tentar novamente.
Tem que ligar também o vídeo, para além do som, tem que ligar o vídeo.
Não está a dar.
Gostamos sempre de ver os nossos interlocutores. Não consegue ligar o vídeo? Sr. Deputado, não consegue ligar o vídeo? Sra. Deputada, vamos ver se conseguimos ouvir. Há bocado ouvíamos. Ora, tente fazer-se ouvir, por favor. Bom, eu vou dar. Senhoras e senhores deputados, já está, vamos lá fazer um bocadinho de silêncio para avançarmos. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor, não estamos a ouvir, agora não ouvimos, estamos a vê-la e não estamos a ouvir. Eu acho que é possível fazer as duas coisas, ouvir e ver.
Em cima, acho que sim, já está.
Agora sim. Faz favor.
Presidente, já consigo? Já posso falar?
Pode, senhora deputada, faz favor.
Ora, muito bem. Em relação, realmente, ao parecer que me foi solicitado, ele apresenta a iniciativa visa extinguir o Balcão Nacional de Arrendamento e repor o procedimento especial de despejo via judicial, alterando para o efeito o novo regime de arrendamento urbano, o chamado NARAU. Da leitura da exposição de motivos, podemos concluir que os proponentes consideraram que o Balcão Nacional de Arrendamento era um instrumento que promove o despejo das famílias e potencia a libertação de valores de rendas, destacando que entre 2013 e 2018 foram despejadas cerca de 9.324 famílias. Os proponentes, que é o grupo parlamentar do Partido Comunista, entendem que as alterações introduzidas ao regime de arrendamento urbano na anterior legislatura trouxeram mais proteção aos inquilinos e arrendatários, mas continuam a persistir injustiças com a facilitação de procedimentos de despejo através do Balcão Nacional de Arrendamento e a liberalização de valores de renda incomportáveis para muitas famílias, condicionando o direito à habitação. Segundo os proponentes, também, o Balcão Nacional de Arrendamento é um balcão de despejo, sendo esta a sua única atividade, ignorando por razões reais que levam uma família a entrar em incumprimento. Confrontados com esta realidade, os proponentes pretendem a extinção do dito balcão, do procedimento especial de despejo por via e preferem que seja a tramitação para procedimento especial de despejo por via judicial. Assim, o presente projeto de lei vem propor que as ações que destinam a efetivar a cessão de arrendamento, quando o arrendatário não desocupa o locado da data prevista, ou na lei ou na data fixada por convenção entre as partes, que agora segue o procedimento especial de despejo, passem a seguir a via judicial, prevista no artigo 14, assim como pretende também extinguir o Balcão Nacional de Arrendamento, e neste sentido os autores propõem a revogação dos artigos de lei número 6 de 2006, de 27 de fevereiro. Sobre o teor da iniciativa, eu remeto para o documento que eu julgo que foi também do conhecimento de todos os senhores deputados. No enquadramento jurídico nacional, dizia que realmente a exposição está bastante exaustiva do enquadramento da matéria e do tipo a qual também se remete para a análise do referido documento. Dizer também que as iniciativas legislativas e as petições sobre esta matéria não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições. No entanto, na anterior legislatura houve uma série de projetos de lei com matéria idêntica ou conexa, e remetendo também para a consulta que é em anexo a este documento. Em relação à apreciação dos requisitos formais, há aqui três questões que importava salientar. A iniciativa está de acordo com aquela alteração de lei de número 6 de 27 de fevereiro, que aprova o novo regime de arrendamento urbano. A ideia aqui é colocar um título diferente, segundo a lei do formulário, em que o título do ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número da ordem de alteração. Depois, em segundo lugar, incluir um artigo número 3 do projeto de lei respeitando a norma revogatória e que os diplomas que alteram a lei número 6, pois segundo o disposto no número 1 do artigo 6 da lei de formulário, os diplomas que alteram outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procedem a esta alteração e que incidam sobre outras normas. Por último, a nota técnica deixa à consideração da Comissão a republicação em anexo da Lei nº 6, de 27 de fevereiro. Em análise comparada, é importante dizer que este análise da legislação comparada tem realmente vários países onde fomos buscar realmente essa legislação, nomeadamente Espanha, França e Irlanda. Para consultas facultativas, ainda é sugerido também à Comissão, se assim o deliberar, ouvir ainda o IRU, o Instituto de Habitação e Habitação Urbana, e as associações de inquilinos ou até associações de proprietários. a opinião do parecer do deputado relator, eu própria, remeto-me realmente para o debate em plenário, na qual, de resto, a elaboração facultativa, conforme disposto no número 3 do artigo 137 do regimento da Assembleia da República. Em conclusão, a economia e obras públicas e habitação, aprovando o seguinte parecer, seria para aprovar, ou vai fazer a votação para aprovar, o projeto de lei número 14, que pretende distinguir o balcão nacional da arrendamento e repor o procedimento especial de despejo por via judicial, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Vamos dizer... Dentro do artigo 131 tem em anexo a todo este parecer todos os documentos que eu referi. Muito obrigada,
Sra. Deputada. Muito obrigado, pensei que já tinha terminado. Muito obrigado. Eu pergunto se há inscrições para a apreciação. Não há, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada. Continuação de boa reunião.
Muito obrigado. Projeto de lei número 69 do PCP, de que é relator o Sr. Deputado Hugo Oliveira, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. De forma muito breve, até porque o projeto foi enviado para todos os grupos parlamentares. A iniciativa que agora apresento pretende prolongar os contratos de arrendamento para 10 anos, garantindo uma maior estabilidade aos arrendatários. Esta iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista e reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República, reservando, obviamente, os grupos parlamentares as suas posições para o debate. Como referi, o parecer foi apresentado e estou eu disponível, evidente, para qualquer questão que qualquer senhor ou senhor deputado queira colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Hugo Oliveira, muito obrigado pelo trabalho também que nos trouxe. Vamos passar ao ponto 7, que diz, baixaram as seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 822 do BE, Projeto de resolução número 823 do PEV, projeto de resolução número 834 do PAN. Cabe-me apenas informar do que acabei de fazer, pelo que eu pergunto se há alguma inscrição neste ponto. Não há inscrições, vamos passar ao ponto 8, que diz outros assuntos. O 8.1, já há pouco me referi a ele, que é o requerimento apresentado pelo BE para também a audição do Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital e da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social a propósito do encerramento da refinaria de Lessa. Bom, aqui, enfim, há pouco eu referi-me a ele, mas não apreciámos. O Sr. Deputado Costa, dá-me licença. Se me der licença, a não ser que o Sr. Deputado me queira vir aqui substituir na mesa. Então, vamos lá ver. Aqui a questão do requerimento do BE coloca-se desde já a questão de que para ser admitido terá que haver consenso uma vez que chegou fora de tempo. Pelo que eu desde já dou a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre o mesmo e, obviamente, não nos podemos abstrair daquilo que foi a discussão do ponto anterior sobre esta mesma matéria. Inscrições? Eu daria já a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, que naturalmente representa o Bloco de Esquerda nesta matéria.
Exato. Se estivesse aqui o Grupo Parlamentar do PEV, poderia desde logo resolver e já ficava ela por ela.
Ele prometeu, de facto.
Prometeu.
Mas não é agora.
Senhor Presidente, relativamente a este requerimento e tendo ele também entrado posteriormente ao requerimento do próprio PSD, nós tivemos a possibilidade de fazer uma reflexão sobre a sua ou não adequação a esta comissão. E já referi qual é o nosso entendimento relativamente à adequação no ponto em que discutimos o requerimento do PSD. Entendemos que ele deve ser discutido aqui, não obstante, Entendemos também que devemos acrescentar que ele deve ser feito em conjunto com a própria Comissão de Ambiente, que neste momento está também a fazer decorrer audições no sentido de compreender o que é que se passa relativamente à refinaria de Matosinhos. Nesse sentido, a gente mantemos a apresentação do requerimento, acrescentamos esta questão e colocamos à consideração da Comissão, à aceitação ou não, conforme entenderem e conforme foi definido também regulamentarmente relativamente a estas questões.
Muito bem, então a Sra. Deputada Maria Manuela Rola e o BE mantém o requerimento que, para ser admitido, tem que merecer consenso para a admissibilidade. Portanto, eu pergunto, a não ser que mais alguém se queira inscrever antes, mas se não quiser, eu pergunto se alguém vota contra a admissibilidade do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, eu acho, o grupo parlamentar do PS há pouco disse que nada tinha a opor que este requerimento fosse discutido. Mas o requerimento do PSD entrou primeiro. Este requerimento só entrava na ordem de trabalhos por simpatia, digamos assim, porque senão era só na próxima semana. O PSD, devido a uma convenção regimental, pede para adiar. Eu pedi ao próprio bom senso, ao próprio Bloco de Esquerda, para não tentar forçar a votação nesta reunião, porque parece-me que o PSD aí, honestamente, tem razões de sobra, até de queixa. Porque o PSD, atendendo à intervenção do deputado Bruno Dias, pediu o adiamento. Regimentalmente, o Bloco de Esquerda enviou fora de prazo para esta reunião. Só podia ser na próxima reunião. Eu acho que o próprio Bloco de Esquerda podia... Não, solicitava ao próprio Bloco de Esquerda enviar isto para a próxima reunião quando o PSD trazer cá a decisão, porque senão até parece-me um pouco acordado com o Partido Social Democrata que, atendendo ao debate que aqui existiu, pediu para não ser votado nesta reunião.
Sr. Deputado, eu acho que já agora, Sra. Deputada, permita-me, eu como Presidente da Mesa, em exercício, eu queria subscrever as palavras do Sr. Deputado Costa. Aliás, eu comecei logo por dizer, antes de lhe dar a palavra, que não nos podíamos abstrair do que se tinha passado no ponto anterior. E vamos lá ver, estar a forçar uma votação de uma coisa que parece óbvia, como o Sr. Deputado Costa acabou de expor de forma clara, parece-me evidente, acho que é desnecessário, e eu tentei evitar isso. Mas não posso, eu compete-me gerir os trabalhos, os seus deputados é que têm que tomar posições. Portanto, em resumo, se me permitem, pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Deputado Costa, palavras que subscrevo, eu pedi à Sra. Deputada Maria Manuela Rola que o BE não forçasse esta votação, porque é evidente que ela não faz sentido, atendendo à posição do grupo parlamentar do PSD, que legitimamente tinha apresentado o requerimento dentro do prazo, estava na ordem de trabalhos e o retirou. É evidente que não faz sentido estar a votar. Mas tivemos que votar, votamos. Também está evidente qual é a votação que daqui resulta. Eu tentei evitar isso, pareceu-me que era o que seria de bom senso, e foi isso que tentei. Bom, Sra. Deputada, ponho à votação ou o Bloco de Esquerda retira o requerimento? Para sermos objetivos, retira a dia, claro. Retirei o adiar, bem entendido. Entra no...
Sim,
exatamente.
A minha intenção é no sentido de dizer que nós não consideramos que ele deva ser não discutido aqui nesta comissão. Ele deve, de facto, e então, consideramos que deve continuar a ser discutido aqui. Então, não o adiamos no sentido adiamos e depois logo vemos. Não,
bom, mas,
ele tem que ser discutido aqui
nesta
comissão.
Então, mas para eu ser pragmático, porque quem conduz os trabalhos tem que ser pragmático e objetivo. Em resumo, posso não o colocar à votação hoje, como era devido. Posso não o colocar.
Pode não o colocar à votação hoje nesta reunião de comissão, sendo que ele... se manterá para a próxima reunião conforme
é
definido regimentalmente.
É isso que nos parece sensato a todos.
Regulamentarmente.
É isso que nos parece sensato a todos. Portanto, está claro agora e assim faremos. E, portanto, tal como ficou também agora claro pela Sra. Deputada Maria Manuela Rola, é o que faremos. Muito bem, assim sendo, passamos ao ponto 8.2.
Só, dá-me licença, só,
faz,
uma dúvida, só para eu perceber o que acabou de acontecer. Colocada a questão pelo Sr. Presidente, e depois das intervenções que aconteceram, o Bloco de Esquerda concordou que este assunto não fosse incluído na ordem de trabalhos de hoje. Muito obrigado.
Isso mesmo, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito bem. 8.2. Requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação sobre as questões suscitadas pelo Tribunal de Contas a respeito do sistema de informação dos imóveis do Estado. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, talvez não me pediu, mas eu dou-lhe a... muito bem. Se a Sra. Deputada Filipa Roseta estiver a ouvir-me, dou-lhe a palavra.
Estou.
Muito bem. Sra. Deputada, faz favor.
Estou-me a ouvir. Estou-me a ouvir.
Estamos a ouvi-la, mas não estamos a ver. Pode ligar o vídeo, por favor.
Espera aí. Eu não estava a perceber, acho que sim.
Não estamos a ver, não consegue ligar a câmara.
Agora estou. Espera aí, não está ainda. Deixa lá ver. Eu já liguei. Não está?
Não. É um botãozinho que há.
Eu sei, mas
por baixo
eu estou
do monitor. Vai por baixo, enfim, na parte de baixo do ecrã.
Eu estou a carregar no botãozinho, mas eu acho que é... Espera aí, deixa lá ver. Aqui qualquer coisa que se passa.
Bom, Sra. Deputada...
Eu posso falar? Eu não sei, eu estou a tentar...
Não a conseguimos tentar... ver, conseguimos ouvi-la. Vou-lhe pedir é para ser breve, então, por favor. Estamos sem imagem.
Mas eu estou aqui, não sei porquê, sinceramente. Estou no carregar. É o botãozinho da câmara, não é?
É ao lado do som, Sra. Deputada.
Eu sei qual é, estou farta de fazer isto, não percebo porque é que não está a funcionar. Bem, tudo bem, vá, vamos em frente. Estamos a falar, portanto, muito rapidamente, estamos a falar do relatório que foi apresentado a semana passada, portanto, foi tornado público na sexta-feira, dia 7, se não me engano, não sei se foi sexta ou quinta.
Espera, há aqui uma troca de temas, não é esse tema que estamos...
Do Tribunal de Contas... A auditoria do Tribunal de Contas foi tornada pública no dia 7. É isto que nós estamos a falar.
Peço desculpa, então, faz favor, peço desculpa, faz favor.
Foi tornada pública no dia 7. Portanto, se eu não estou enganada, e houve, aliás, várias notícias sobre isso e nós ficámos muito preocupados, precisamente porque levanta muitas dúvidas sobre o modo como está, sobre o rigor do levantamento do património que é a propriedade do Estado. E como isto neste momento passou para a Secretaria de Estado da Habitação, por um lado, e por outro lado, como fala dos imóveis do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, nós achamos que é realmente importante chamar a Secretaria de Estado da Habitação para nos esclarecer o que é que se passa sobre este assunto. Sei se querem que eu explique mais, mas é estar dentro disto.
Deputado, penso que está claro. E ouviu-me perfeitamente. Não conseguimos ver, mas ouviu-me perfeitamente. Muito obrigado pelo contributo. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Três questões, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que o Partido Socialista não se vai opor que o requerimento seja votado hoje mesmo. Já tinha transmitido isso ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Votaremos a favor do requerimento. Apenas uma nota. Não é competência do IRU, é da DGTF, esta matéria da questão da... Do inventário, não é competência do IRU, é competência
do IRU. Não, mas há uma questão aqui, depois eu gostava...
Sr. Deputado, espera, não vai interromper o Sr. Deputado Costa que dá no uso da palavra. Agora podes ligar o micro até.
Peço desculpa.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
No bom serviço do Partido Socialista vai votar a favor, não tem nenhum problema que a Sra. Secretária de Estado da Habitação seja ouvida sobre esta matéria. Temos dúvidas se não é a competência da DGTF e não do IRU este inventário, mas acho que será positivo o debate nesta comissão. Não temos a opor, apenas queríamos colocar esta ressalva, mas não inviabiliza o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. A Sra. Deputada Filipa Roseta pediu novamente a palavra, eu já a darei, mas agora irei dar a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também não tem nada a opor quanto a este requerimento. No entanto, e deixando mais uma vez à consideração da Comissão, parece-nos importante ouvir também o Secretário de Estado do Tesouro, que quem é, que é, quem tem a competência de fazer o levantamento e o inventário relativamente ao património do Estado que está sob a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Isto é uma questão que o próprio Bloco de Esquerda já levantou anteriormente através de projetos de resolução, levantou também através de perguntas e que tem vindo a ser alertado por parte do Tribunal de Contas relativamente ao desfasamento e, aliás, dentro da própria audição do Orçamento de Estado, foi levantada esta questão pelo próprio Tribunal de Contas, que dava conta de que iria sair esta tomada de posição. Nesse sentido, e tendo também o Bloco de Esquerda questionado o próprio Secretário de Estado do Tesouro, que dizia à altura do Orçamento de Estado que o levantamento estava a ser feito, mas em outros moldes, que não explicou, de facto, na altura do orçamento, parece-nos importante perceber de que forma é que a lei não está a ser seguida conforme a lei do património privado do Estado, mas sim como é que está a fazer-se esta alteração, ouvindo-se o Secretário de Estado do Tesouro e depois sim também percebendo-se, dentro das competências da Secretaria de Estado da Habitação, qual é o envolvimento que esta Secretaria de Estado está a ter para a garantia da habitação pública, que então vem também em linha de conta com outras medidas que temos tido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição, penso que é a única inscrição que tenho, de Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor, Sra. Deputada.
Só para dizer que concordo absolutamente que sejam ouvidos os dois. Eu sou já ouvido os dois secretários de Estado. Portanto, eu entendo perfeitamente, mas depois quando lerem a auditoria, não sei se já tiveram tempo de ler o relatório, percebem porque é que também a Secretária de Estado da Habitação terá que vir.
Muito bem. Então, penso que ficou claro que há dois consensos. É o consenso da admissibilidade do requerimento, que tinha que ser admitido por consenso, uma vez que deu entrada fora de prazo. Isso parece que ficou óbvio, e há também consenso, ao que me parece, para que sejam ouvidas as duas personalidades em causa. E, portanto, assim sendo, vamos votar, porque temos que votar, naturalmente, com esta alteração ao requerimento inicial. Audição conjunta, o tema é o mesmo, mas passa a duas personalidades, em vez de uma, e é isso que temos que votar. Ou nestes termos temos que votar. Quem vota contra? Sr. Deputado, passa a incluir, a ser uma audição conjunta, incluindo também o senhor Secretário de Estado do Tesouro, que não está no requerimento inicial do PSD, mas que foi aqui sugerido pelo Sr. Deputado Costa e pelo Sr. Deputado Maria Manuel Rola e que o PSD aceitou esta sugestão. Portanto, vamos votar o requerimento inicial do PSD, com a introdução de uma nova personalidade a ser ouvida conjuntamente, que é o Secretário de Estado do Tesouro. Muito bem. Então, assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8.3. Vamos apreciar e votar o parecer referente ao projeto de lei número 32 do PEV, cuja senhora deputada relatora é precisamente a senhora deputada Filipa Roseta, a quem dou novamente a palavra, agora para o ponto 8.3. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada. Portanto, cabe-me então apenas vou apresentar fiel àquilo que é a nota técnica, o projeto de lei do PEV, que visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios. Há aqui duas notas que acho que são muito claras, sem nenhuma opinião, que isso aí se nos remeteremos sempre, obviamente, para discussão em plenário. A primeira é que o decreto-lei, o projeto-lei pede para revogar uma coisa que já está revogada, portanto, há uma parte que à partida já está fora do... Mesmo quando foi apresentado em outubro já não fazia sentido, isto pela própria nota técnica. E que tem a ver precisamente com o regime excepcional temporário que foi implementado entre 2014 e 2019 e que foi revogado precisamente em 2019, uns meses antes deste projeto de lei ter entrado. E depois uma segunda nota que pedem para alterar o REGEU, o artigo 144 do REGEU, do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente ao reforço sísmico. Também a própria nota técnica chama a atenção para a questão dos eurocódigos, mas enfim, tentando manter apenas fiel àquilo que é a descrição, acho que é isto. Depois todo o debate terá que ser feito em plenário, mas a conclusão é que à partida cumpre todos os requisitos para ser debatido.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição, ou se há alguma inscrição. Não há, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora deputada Filipa Roseta. Passamos ao ponto 8.4, que diz apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 72 do PEV. É relatora a senhora deputada Sofia Matos, que julgo que também estará a acompanhar-nos. Senhora deputada, está-me a ouvir?
Senhor Presidente, está-me a ouvir?
Bem, senhora deputada, estamos a ouvir, faz favor. Não estamos a ver, agora estamos. Faz favor, senhora deputada.
Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os meus colegas. Não sei se me estão... Entretanto, eu fiquei sem imagem.
Estamos a ver a sua fotografia. A sua câmara...
Não, se calhar é mais bonita, senhor Presidente.
Agora está.
Como dizia, agradecia a iniciativa deste projeto de lei ao Grupo Parlamentar dos Verdes, cujo objetivo é obstar à repercussão da taxa municipal dos direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação do solo sobre os consumidores. E a este propósito, a Lei do Orçamento de Estado de 2017 estabelecia que a cobrança desta taxa é suportada pelas empresas titulares das redes de infraestruturas e que, por esse motivo, não devem ser repercutidas sobre os consumidores. No entanto, e entretanto, o decreto-lei que estabelecia as normas de execução deste Orçamento de Estado de 2017 veio remeter a clarificação desta questão para uma alteração posterior ao quadro legal face às consequências em matéria de equilíbrio económico-financeiro das empresas que são operadoras das infraestruturas. Relativamente aos antecedentes desta iniciativa, de facto, na legislatura anterior foram apresentadas duas iniciativas com idêntica natureza, quer pelo grupo parlamentar que é aqui proponente deste projeto de lei, assim como também pelo Partido Comunista, mas, entretanto, ambas as iniciativas caducaram. A propósito das audições, a Associação Nacional de Municípios Portugueses foi ouvida nesta matéria e emitiu parecer e pronunciou-se dizendo que, e passo a citar, deverão recair de forma exclusiva sobre as empresas que exercem as atividades lucrativas associadas e para o efeito, necessitam de utilizar e que para o efeito necessitam de utilizar o domínio público ou privado do município com vista ao atravessamento e instalação das infraestruturas que servem esta atividade. O mesmo entendimento tem também a Associação Nacional de Municípios relativamente à taxa, mas desta vez da ocupação do subsolo. Em conclusão, este projeto de lei dos Verdes cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais que são necessários à sua tramitação e por isso devem ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Relativamente à posição do relator, eu reservo essa mesma posição para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Sofia Matos, muito obrigado pelo contributo também que nos trouxe. Vamos regressar ao ponto número 4 e, em boa hora... muito bem, Sr. Deputado, faz favor, diga.
Apenas para solicitar, pois, que o prazo de entrega de propostas tinha sido passado para dia 15 na pressão parlamentar do Partido Comunista Português sobre habitação. Nós solicitávamos o grupo andado do PS consenso para darmos mais uma semana para apresentar propostas, se fosse possível.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Pediu a palavra. É sobre este assunto ou é sobre outro? Peço desculpa. É sobre este assunto?
Não era, mas passa a ser.
Muito bem. Então era o que eu ia pedir. O que eu ia pedir era que, se for sobre este assunto, dou-lhe desde já a palavra. Se fosse sobre outro, aguardaremos para o ponto seguinte.
Então,
faz favor.
Sobre este, só para dizer que estamos de acordo, e sobre o resto já lhe digo.
Muito bem. Pergunto então, alguém se opõe a esta alteração, porque tem que ser por consenso, alguém se opõe a esta alteração solicitada pelo Grupo Parlamentar do PS? Ninguém se opõe, há consenso, portanto, adia uma semana o prazo que estava previsto. Sr. Deputado Bruno Dias, tinha metido a palavra sobre outro tema, agora sim, faz favor.
É, sobre outro assunto.
Era só para arrumarmos este, era só para arrumarmos este, antes de irmos a outro.
Em bom rigor, o que eu queria dizer tem a ver com o ponto 7, só para efeitos de ata, era só para solicitar que ficasse registado também, para além destes três projetos que aqui estão identificados, julgo que seria adequado que também ficasse indicado no mesmo ponto 7 o projeto de resolução 843 do PSD e 847 do PCP, sobre o mesmo assunto que aqui está, que também já baixaram, não consta do documento, mas julgo que faria sentido. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, fica registado. Muito obrigado. Então, dizia eu, regressamos ao ponto número 4. Julgo que foi sensato alterar a ordem do dia, porque já temos entre nós a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, e, portanto, vamos ter que votar, e acho que temos condições para o efeito, assim sendo. Portanto, eu daria a palavra aos grupos parlamentares, se assim entenderem, mas perguntava também, ou pedia, solicitava, que me esclarecessem também se querem fazer alguma agregação. Inscrições, por favor. É só votar. Então, vamos votar. Não há inscrições, portanto, vamos votar. E serão todos agregados no mesmo texto. Portanto, 4.1, que diz, projeto de resolução número 549 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do Partido Socialista. 4.2, projeto de resolução número 611 do BE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do Partido Socialista. 4.3, projeto de resolução número 616 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com as abstenções do Partido Socialista e do BE. 4.4, projeto de resolução número 650 do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Assim sendo, encerramos este ponto e de vez esta matéria. No sentido que ela tinha que ser encerrada, como o Sr. Deputado... Eu quando disse de vez, no sentido de a votarmos. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço a todas e a todos, terminamos a nossa reunião ordinária e iniciamos já, sem intervalos, o que não justifica, a reunião de mesa e coordenadores. Podemos começar, não é? Muito bem. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, está aí? É que vamos começar por um tema, que este é que não há tema de encerrarmos de vez, que é a conferência do 5G. Mas agora ouvires. Não. Bom. Eu pedia só o favor. Veja-me, faça-me o favor. Ver se o deputado. Temos que levar isto a sério também. Mas às vezes também um bocadinho a brincar. Também não podemos ser... Nem tudo a brincar, nem tudo a sério. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pediu o adiamento. Acho que para a semana, não sei se para o ano. Mas para já vamos adiar por uma semana. Para já demos por uma semana. Bom. E as entidades do canal da CTI, não? Bom, muito bem. Então passamos ao ponto 2. O ponto 2 diz organização dos trabalhos da Comissão. Antes de mais, eu queria informar que, de acordo com aquilo que me mandataram na última reunião de mesa e coordenadores, a propósito do requerimento da Iniciativa Liberal sobre as entidades a ouvir no seguimento do requerimento apresentado do canal Horeca por causa da pandemia, se bem se recordam, eu falei com o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo e falei com o Sr. Deputado Luís Testa, que é o coordenador da Comissão, Presidente da Comissão de Comissão Eventual de Acompanhamento da pandemia, do Covid-19. O Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, eu coloquei-lhe a questão, se, coloquei a questão que aqui foi levantada, se deveríamos passar isto para a comissão eventual ou se deveríamos ouvir em conjunto estas entidades. O Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, expliquei-lhe o contexto da questão que aqui se levantou. O Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que entendia e que achava bem e que assim preferia, que fosse uma audição conjunta. Falei com o Sr. Deputado Luís Testa, que achou bem que assim fosse. Portanto, a informação que eu fiquei de recolher e de vos trazer foi de falar com um e com o outro e, portanto, que entre um e outro há um consenso de que estas entidades sejam ouvidas em conjunto pela nossa Comissão e pela Comissão eventual que acabei de referir. Posto isto, parece-me que está resolvido. Até temos, penso que o Dr. Luís Marques acompanha também os trabalhos da Comissão eventual, pelo que temos aqui a vida facilitada e resta-nos fazer o agendamento das entidades, embora se levantem as questões logísticas. Se levantem as questões logísticas, porque são à parte agora, que também serve para o resto e também serve para introduzir o tema da TAP e dos sindicatos da TAP, porque, vamos lá ver, nós temos tido dificuldades logísticas na realização dos nossos trabalhos. E não ontem, para não ir mais longe, basta ir ao dia de ontem, tivemos grandes dificuldades em ouvir a autoridade da concorrência. Grandes dificuldades técnicas, e não foi do nosso lado, verdade seja dita. Foi do lado lá. Portanto, a rede não nos permitiu trabalhar com dignidade. E portanto, enfim, introduzi este tema, não sei o que é que possa fazer, mas no caso do requerimento sobre as entidades do canal Horeca, estamos a falar de 6 entidades. No caso, já agora introduzo também o tema, no caso das audições da TAP, estamos a falar, ainda não os contei, mas conto já rapidamente, para além da Comissão Executiva e Conselho de Administração, que combinámos que ouvíamos à parte, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, salvo se não introduzirem mais nenhuma, 19 entidades para ouvir. E, portanto, eu também vos queria ouvir sobre... Da TAP, estou a falar da TAP. Não, canal Horeca são 6, eu disse isso. Canal Horeca 6, além do Sr. Ministro. TAP, 19 entidades, não são todas sindicatos, mas, enfim, sim, são todas, e é 2 comissões. Portanto, 17 sindicatos e 2 comissões, trabalhadores, além da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, que combinámos fazê-lo à parte. Bom, a minha questão é se temos condições técnicas ou como é que havemos de fazer para ultrapassar as dificuldades técnicas com que nos temos deparado, que não são nossas, bem entendido. Ontem, salvo um momento ou outro em que também tivemos alguns problemas técnicos, mas foram ultrapassados, e cujo teste foi feito antes de iniciarmos os trabalhos, mas as questões técnicas que tivemos, também tivemos uma ou outra, mas foram ultrapassadas, porque estavam os serviços técnicos da Assembleia da República a colaborar connosco e rapidamente ultrapassaram as questões técnicas. As dificuldades foram do lado da Autoridade da Concorrência. Imaginem o que é ouvir 19 entidades, cada uma com os seus problemas técnicos, por videoconferência. Se correr tudo bem, Ouve-se perfeitamente. Também temos excelente experiência, já fizemos audições por esta via, correram impecavelmente bem. Exatamente. Se correr tudo bem. Agora se corre tudo mal, olhem, senhoras e senhores deputados e senhores coordenadores, eu deixo à vossa consideração como é que havemos de tratar deste assunto. Bom, acabei por introduzir os dois temas em simultâneo. Já agora também dizer que dos sindicatos e das comissões de trabalhadores, penso que estão todos aqueles que foram indicados. Se quiserem, eu leio para que... Depois há aquela questão dos sindicatos economistas, que existe mesmo, que havia aquela questão. Existe mesmo. E há delegados sindicais da TAP inscritos no sindicato dos economistas. E daí também a questão ter sido levantada pela UGT na altura. Portanto, se quiserem eu leio, mas penso que é do conhecimento de todos, para não estarmos a perder tempo, se não valer a pena. Portanto, senhores e senhores deputados, sobre o agendamento, bom, também ainda não sei, sinceramente, não sei se temos alguma orientação. Houve conferência de líderes, não, sobre... É amanhã. Bom, também ainda estamos dependentes, pois, também estamos dependentes daquilo que possa... O plenário de amanhã mantém-se, para já sim, não é? A conferência de líderes é de manhã? Deve ser, não é? O plenário é à tarde. Portanto, a conferência de líderes ou será depois do plenário ou de manhã. Bom, senhores deputados, vamos lá ver. Nós temos a agenda que sabem, porque esta já estava, digamos que mais ou menos estabilizada em relação à última reunião. Temos dias definidos para isto, que eram os dias, para a TAP era o dia 26 e o dia 27, se bem se recordam. A audição, salvo erro, corrijam-me se me enganar, dia 26 eram os sindicatos e dia 27 a Comissão Executiva e o Conselho de Administração. Era isto que ficou, foi isto que saiu da nossa reunião. Teríamos agora que agendar em conjunto com a Comissão Eventual a audição das entidades, das associações do Canal Horeca, que não é só o Canal Horeca, é para simplificar, porque também mete aqui discotecas, etc. Enfim, pronto, é para simplificar. E o Sr. Ministro da Economia, não vai ser tão depressa. Está, mas é o Dr. Luís Marques, que também acompanha a comissão eventual, que esta questão é para os próximos meses, não é para já. Portanto, ou seja, também não teríamos condições para agendar já, até porque ela tem que ser, o agendamento tem que ser conjunto. Portanto, se calhar, não é preocupação que tínhamos de ter de momento. Portanto, eu acho que a maior preocupação que temos que ter de momento são estas audições relacionadas com a TAP, que temos agendadas, ou melhor, temos pré-agendadas, para dia 26 e dia 27. Senhoras e senhores deputados, aí está em causa. Como é que fazemos isto? E também não sei se o que possamos combinar hoje não tem que ser desfeito amanhã, em função daquilo que resultado da Conferência de Líderes. Portanto, não sei como é que querem fazer, ou se até querem aguardar pelo que sai amanhã da Conferência de Líderes e marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores, pá, na semana que vem, logo na semana que vem. Se calhar é preferível, não é? Estamos agora aqui a partir pedra.
Na semana que vem decidimos isso.
Pois. Então eu sugeria o seguinte, deixem-me ver a nossa agenda da semana que vem, que é a semana que começa 18. O Sr. Deputado Bruno Dias saiu. Já aí vem. Ah, está ali. O Sr. Deputado, estávamos aqui a colocar a questão, e eu queria que isto fosse, se possível, consenso, que estar a agendar isto, estarmos a tomar decisões, a partir de pedra e tomarmos decisões sobre isto, podemos ser amanhã prejudicados por aquilo que sair da Conferência de Líderes. Estava eu a sugerir, e nós quando marcámos esta reunião para hoje, até foi uma sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, e bem, foi na expectativa de que já tivéssemos resultados do que aí virá, mas não temos, e portanto eu sugeria que aguardássemos pelas regras do jogo e que na próxima terça-feira, dia 19... Vai haver plenários na terça, na quarta e na quinta, às 15 horas. Se não houver nenhuma alteração. Sexta não há nenhum plenário, não? Então, sexta não há plenário. Mas, eventualmente, dependendo do que sair da Conferência de Líderes, podíamos reunir a Comissão na sexta ou não?
Pode ser.
Pronto, temos a sexta sem plenários. Bom... Portanto, eu diria, temos as manhãs de 19 e 20. Portanto, eu diria que marcaríamos para terça de manhã ou para quarta de manhã a nossa reunião ordinária, que temos que marcar, e a nossa reunião de mesa e coordenadores para tratarmos deste assunto já com as regras do jogo clarificadas. É a minha sugestão. Senhores deputados e senhoras deputadas. Pronto, então, assim sendo, terça-feira de manhã, isso para ganharmos um dia, parece-vos bem ou parece-vos mal? Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, é que se voltarmos ao regime como em março, é muito provável que só haja depois plenárias na quarta ou na quinta e não haja na terça-feira e que as comissões também estejam de alguma forma
condicionadas. Sr. Deputada, tudo isso é verdade.
Quarta-feira, se calhar, era mais avisado no sentido de pelo menos fazer coincidir com um dia de deslocação à Assembleia da República.
Em vez de terça ser quarta?
Sim, ou seja, só para não haver aqui... pelo menos coincide com o dia em que cá teremos que estar.
Se as regras forem as mesmas.
Se, exato.
Da minha parte é tranquilo.
Sr. Presidente, se me permite, eu concordo. Independentemente do que vier a acontecer dia 19, até porque a marcação 19, se bem me lembro, tinha a ver com circunstâncias especiais da agenda do Primeiro-Ministro e que me levaram a que o debate com o Primeiro-Ministro fosse marcado excepcionalmente para terça-feira. E que as coisas, portanto... É outro conjunto de fatores, não é? Mas, portanto, independentemente do que vier a acontecer dia 19, a marcação regimental das reuniões da Comissão é à quarta de manhã, portanto, fica tudo dentro de casa e, portanto, pode ser uma reunião da Comissão às 10h30 e reunião da mesa logo a seguir. Portanto, começamos às 10h30 com a Comissão, o que houver para tratar, há uma coisa a menos, que é as votações que ficaram adiadas porque as questões da apreciação parlamentar da habitação, não é? Passou para a semana a seguir, portanto já não se vota no dia 20, logo se verá, e a mesa acaba por... não há nenhuma audição nem audiência marcada para dia 20, quarta-feira, que eu saiba,
não.
Neste momento, portanto é a reunião, é trabalhos de reunião ordinária.
A única coisa que nos fica pendente, já agora só para informar, é o requerimento do PSD que acabámos de aprovar há pouco.
Certo.
Mas que ainda não está marcado, iremos marcar, e já agora também não marcamos, enquanto não soubermos as regras do jogo, que saberemos amanhã. Portanto, iremos também marcar
muito bem.
O que acabámos de aprovar, em função daquilo que soubermos
amanhã.
Mas,
de qualquer forma, estas matérias são enquadradas mesmo na reunião ordinária, portanto, temos condições para reunir às 10h30 à Comissão, e logo de seguida, como agora,
sim,
como agora fazemos. Portanto, quarta de manhã é o adequado para isso.
Muito bem, pensamos todos de acordo e é tranquilo. Marcaríamos para quarta de manhã... reunião de reunião ordinária e reunião de mesa e coordenadores. E eu pedia aos senhores e às senhoras deputadas, coordenadores e coordenadoras, que até lá, enfim, amanhã iremos estar atentos àquilo que nos vai ser definido, mas parece-me óbvio que a questão da audição da TAP, a audição das entidades que temos para ouvir relacionadas com a TAP, não vai ser possível presencial. Duvidamos todos disso, não é? E, portanto, se ela for possível, o que temos que decidir, se ela for possível, o que temos que decidir é se a fazemos por videoconferência ou se não há condições para fazer, porque não há outra solução. Ou seja, não. Sim. Estava eu a dizer, Bruno, não é bem, parece evidente, será uma surpresa para todos, se houver condições para fazer presencialmente. Pronto. Parece evidente que não, não é? Portanto, estava eu a dizer, não sendo possível presencialmente, só há uma forma, é por videoconferência. Portanto, a única coisa que está em análise é se a fazemos por esta via ou se não a fazemos. Porque qual é a questão? A questão é aquelas dificuldades que temos, mas eu deixo isso à consideração, porque reparem, a Assembleia não tem condições para... pode eventualmente dar um apoio técnico, nem sei, mas nós não temos condições para garantir os meios do lado lá, temos condições para garantir os nossos meios. E mesmo assim, como sabem, às vezes não é fácil, como bem sabem. Portanto, é esta a questão. Sr. Deputado, estava a pedir a palavra, faz favor.
Só relativamente a essa questão, porque eu não tenho acompanhado estas discussões, mas parece-me que existe sempre forma de se conseguir adaptar as coisas para que as pessoas sejam ouvidas, nem que seja num formato digital, ou seja, separando, por exemplo, em diferentes grupos, é possível, ou seja, uma forma que consiga flexivelmente adaptar as duas. Ou seja, acho que esta ideia de ou é possível ou não é possível, se calhar consegue-se arranjar uma outra formulação, porque parece-me que será possível.
Senhora deputada, sim, essa, vamos lá ver, essa, a forma de nos organizarmos é possível. A senhora deputada não assistiu ontem à audição da Autoridade da Concorrência. Bom, por mais que nós nos organizássemos, foi pouco digno. Foi pouco digno para nós, que pouco percebemos. Exatamente, exatamente. E estava em Lisboa. Se estivesse no Crato, ou na Pampilhosa da Serra, ou enfim... Ou seja, as condições foram pouco dignas. Foram pouco dignas para todos. Para nós, que fizemos um esforço enorme por perceber alguma coisa, foi pouco digna para a doutora Margarida, e foi pouco digno ou nada digno para a Assembleia ou para quem nos estivesse a ouvir. Aliás, eu duvido que alguém nos tenha ouvido, porque se eu estivesse em casa a ouvir aquilo, mudava de canal, porque não era possível ouvir. E isso é que nós devemos evitar agora. Nós fazemos. Agora, nós conseguimos assegurar, nós organizamos, isso é fácil. Assegurar os nossos meios, também asseguramos. Isso é fácil. Os seus dados. Pois, calhar. Mas já tivemos outra também que correu muito mal. Qual foi a outra que correu muito mal? Foi outra que correu muito mal também. O Danacon começou mal. Foi o IMT. O IMT também correu muito mal.
Mas aí o representante de nós não conseguiu falar a ligação de todos.
O que eu vos quero transmitir com isto, sobretudo, também é que, vamos lá ver, o que tem corrido mal não é por falta nem do trabalho de casa, dos serviços da Comissão, nem da Mesa, nem é por falta do trabalho de casa ou do apoio técnico dos serviços da Assembleia. Às vezes pode parecer isso, mas não é. E, portanto, nós podemos fazer todas estas audições, mas a Mesa não pode, nem a Mesa nem os serviços, podem garantir em absoluto que isto corra bem. É só isso que eu vos quero transmitir. Porque, obviamente, para mim elas devem ser feitas, isso não está em causa. Agora, não está em causa nem a nossa organização, nem as nossas condições técnicas.
Sr. Presidente, eu estou de acordo com o que o Presidente acaba de dizer. Nós temos tido, eu acho que não há outra explicação simples que não seja a palavra azar. Temos tido azar, pronto, que isto depois desdobra-se em muitas explicações, que é algumas situações de iliteracia de utilizadores, sem ofensa para ninguém, que há pessoas que não estão habituadas, há pessoas que o Presidente diz, não se esqueça de clicar aí para ligar a câmara e tal, ah pronto, já se consegue ver e tal. Isto é normal, há pessoas que estão muito habituadas, que fazem isto todos os dias, e há pessoas que não estão habituadas. Temos tido azar. Já não sei se era o Jorge Salgueiro Mendes que dizia há pouco, o deputado Jorge Salgueiro, que tem feito muitas audiências com várias entidades, nós também, e a coisa geralmente corre bem, não há problemas. Fizemos e a coisa correu bem. Portanto, eu julgo que há aqui aquilo que tem estado a ser colocado como preocupação e que eu compreendo e concordo perfeitamente, é o grau de risco, que é multiplicar por 19 Portanto, se pode ser arriscado com uma entidade, a gente multiplica esse risco por 19, que é as entidades que se pretende ouvir de seguida, ou seja, numa sessão de trabalho. Não é? Não é vários dias e isto amanhã corre melhor e afinal não correu. É tudo arranjado. E pode ser impecável. Pode ser impecável. Há um outro assunto que não nos cabe aqui a nós tratar, mas que, por exemplo, ainda ontem deu que falar e deu lugar a um protesto da deputada do Parlamento Europeu, Maria Manuela Leitão Marques, na Comissão de Assuntos Europeus, que numa sessão de trabalho sobre o debate do Programa de Trabalho da Comissão Europeia com a Comissária Elisa Ferreira e um conjunto de deputados do Parlamento Europeu, assembleias regionais, deputados da Assembleia da República nos seus gabinetes, etc., os deputados do Parlamento Europeu chegaram à conclusão que a plataforma que nós usamos para a videoconferência na Assembleia da República é incompatível com a plataforma do Parlamento Europeu. A deputada Maria Manuela Leitão Marques teve que pegar no casaco, vestiu-se e foi correr para casa para conseguir participar. E, portanto, isto é uma situação de nível, não é só de nível técnico, é de nível estratégico. Portanto, isto já é uma questão de nível estratégico do ponto de vista da gestão digamos, do sistema da Assembleia da República. Às vezes a política mete-se no meio disto. Porquê? Porque o PCP defende que plataformas abertas e sistemas de normas abertas que permitam essa interoperabilidade. Olha, já é tema da nossa comissão, aí sim, não é? Que é esta questão da compatibilidade que resulta das normas e dos sistemas abertos é o que garante depois que não acontecem coisas destas, mas nós estamos demasiado dependentes enquanto órgão de soberania num sistema comercial, proprietário, nada contra, não é uma questão de preconceito ideológico, é mesmo uma questão de eficácia. Se estamos muito amarrados a um determinado sistema que depois ainda por cima é fechado e não é compatível com outros, corremos um risco maior. E o facto de estarmos a fazer reuniões em que as entidades utilizam, às vezes, cada uma o seu sistema. Há entidades e há pessoas, umas que utilizam o Zoom, outras que utilizam o Jitsi, outras que utilizam o Skype. A Assembleia utiliza o Skype para empresas. Eu no outro dia fiquei a saber que não tenho conta de Skype porque não estou no Skype. Estou é no Skype da Assembleia, que é uma coisa fechada. E, portanto, há aqui uma abordagem que a Assembleia, alguém terá de fazer, não sei se é no CA, se é no Conselho de Administração da Assembleia, se é noutro âmbito, mas há uma abordagem de nível estratégico que tem que ser feita, porque estes riscos, do ponto de vista do funcionamento dos trabalhos, depois acabam por ter implicações políticas e institucionais, que é depois termos o Presidente da Comissão, ou o Presidente Capoulo Santos da 4ª Comissão, a ouvir um protesto de uma deputada do Parlamento Europeu em direto na RTV a dizer que isto é uma vergonha que eu tive que vir para casa porque não conseguia ligar-me e tal. E a Assembleia está sujeita a meter-se neste tipo de situações. E pronto, isto já é a gente a conversar, mas acho que há aqui uma reflexão que já é quase política. Já é uma coisa quase política.
Senhoras e senhores deputados, desculpem lá. Desculpem, só mesmo agora para terminar e depois podemos voltar à conversa, porque ainda falta aqui uma matéria para ser tratada, que tem a ver com os pedidos de audiências. Nós temos 4 pedidos de audiências que nos foram distribuídos, portanto, escuso estar a ler. Vamos, naturalmente, manter o critério de os agendar por ordem cronológica de entrada, como tem sido o hábito. Quanto a datas... Mas foi distribuído. O António Henrique e o Mário Lopes. Ah, sim, sim. Não se esqueçam que nós já aqui ouvimos também em audiências. Sim. Já ouvimos aqui audiência também dois cidadãos sobre o CTT de Algés, Caxias. O Dr. Luís Marques está-me a informar que estes cidadãos que o Sr. Deputado Hugo Costa referiu e bem são os mesmos que já foram ouvidos numa audiência na anterior legislatura. São? Eles dizem aqui, ligações ferroviárias à Europa. Senhores Deputados, vamos lá ver. Quanto à Associação de Desenvolvimento dos Moradores e de Vale de Xícaros, quanto à Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor e quanto à Altice, parece não haver dúvidas. Quanto à questão dos cidadãos, o que eu posso fazer é pôr à votação se os ouvimos ou se não os ouvimos. A mesa tem que saber e os serviços têm de saber, ou sim ou sopas. Estas coisas têm que ser claras.
Posso? Faz favor. Eu sou sensível ao argumento do Partido Socialista, ainda que a norma desta comissão tem sido, e recordo-me do Presidente da Comissão, não sei se foi o Sr. Presidente, se foi o Sr. Presidente António Topa, e todos termos concordado que cada vez que fosse enviado um pedido a suscitar uma audiência, nós ouviríamos as pessoas. E, portanto, até hoje foi a doutrina assumida por esta comissão e creio
tem sido assim,
que sem aviso prévio não faz sentido alterar. Se, porventura, para a próxima sessão legislativa, entendermos que este critério é insuficiente em função dos aspectos que bem sublinha o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque eu confesso que nunca tinha ponderado esta circunstância, realmente, se um cidadão, ou 50, ou 100, ou 800, fazem uma petição, essa petição goza de um grau de apreciação menor do que uma solicitação de audição à Comissão, e eu creio que a gente deve entender essa matéria, nós podemos fixar a nova regra. Agora, não me parece razoável estarmos a alterar a regra quando a expectativa das pessoas é, segundo a regra que nós estabelecemos, que elas venham a ser ouvidas se nos apresentarem um pedido para o efeito. Portanto, se na próxima sessão legislativa entendermos que é assim, nós cá estaremos para votar favoravelmente. Até lá, eu acho que nós devemos manter a regra que foi fixada desde o início.
Muito bem. Então, em resumo, até melhor ponderação na próxima sessão legislativa, mantemos a regra de ouvir. Pronto. Mas para já parece ser consensual que nada a opor. Então, não havendo nada a opor, nós vamos agendar estas 4 audiências. Eu ia sugerir também não há muito por onde fugir a isto, que é, enfim, terá que ser no início de fevereiro. Porque 26 e 27, conforme falámos, se tivermos condições, vamos ouvir a TAP. Para a semana já temos a agenda cheia, porque dia 19 passam para de manhã duas petições e para dia 20 acabámos de marcar reunião ordinária e mesa e coordenadores. E portanto... Bom, temos aqui um dia vago, não sei se querem preenchê-lo com isto. Temos aqui o dia 22, dependendo do que sair amanhã. Ah, temos o requerimento do PSD. Pois, no dia 22, à partida, vamos ocupá-lo, se as regras que amanhã saem da Conferência de Líderes nos permitirem, vamos ocupar com os requerimentos. Com o requerimento do PSD e o requerimento do Bloco. Portanto, em resumo, dia 22 será ocupado com estas matérias? Eu, por mim? Não, opa, vamos lá ver. Também isto é respeitável. É como quiserem, naturalmente. É como quiserem. Não, vamos lá ver.
Tentar conciliar as coisas, admitindo que alguns dos deputados queiram participar em atos de campanha eleitoral, o que obviamente é legítimo da nossa parte, a campanha neste momento tem uma intensidade e exige uma participação menor comparativamente a outros atos eleitorais. Por via disso, eu creio ser possível conjugar as duas coisas, ou seja, se por exemplo admitamos que o deputado do Partido Comunista Português deseja participar num ato eleitoral à tarde, eu admito que a gente pode fazer isso de manhã ou vice-versa, não sei, acho que pode-se encontrar aqui uma solução não, para conseguirmos avançar não, com os trabalhos sem pôr em causa a participação cívica 22, de cada um. 22.
Pois, temos a ponta. Não, mas vamos lá ver. Mas também temos que ser sensíveis a isto. Oh, Bruno, com pragmatismo, é possível marcar para dia 22 ou não? É? Pronto. Então se as personalidades que temos que ouvir tiverem agenda, marcaremos para dia 22.
Vocês estão a falar dos
requerimentos
do PSD
e do ZE
sobre a
Petrobras? Não. Não. Deixa-me lá ver a ordem de trabalhos. É habitação. E o inventário do património do Estado. Se eles puderem. Vamos lá ver. Senhores deputados, eu interpreto assim. Vamos lá ver. Dia 22 é o último dia de campanha. Não há plenário e certamente, não sei, mas certamente deduzo que até tenha sido por isso que não foi marcado plenário. Portanto, é legítimo se houver algum grupo parlamentar que, por questões de campanha, não possa ou esteja impedido de estar na Comissão Parlamentar, nós não agendarmos nada. Se assim não for, podemos agendar. Então, pronto, muito bem. Então, se as personalidades cujo requerimento foi aprovado há bocado e apresentado pelo PST tiverem disponibilidade, nós podemos aproveitar o dia 22 para pôrmos a casa em ordem. E estas de manhã... Amanhã. E estas quatro audiências, estas sim ficariam para fevereiro. Ainda está a haver. Porque depois da semana a seguir, é a semana em que temos 26, 27 para as audições da TAP, se as viermos a confirmar. Muito bem. Muito obrigado a todas e a todos.